Fala, doutor!
Estamos recebendo o convidado de hoje, o Thales Henrique. Ele é professor de educação física e tem um estúdio de Pilates, né? Que é o Estúdio Pratique Pilates, né? Que fica no Centro de Afogados da Engazeira. E hoje o tema é Pilates para idosos, né? Na terceira idade. Vamos entender o que é isso e se a pessoa que é idosa pode praticar essa atividade que é recomendada por vários profissionais e ajuda muito na resolução de algumas patologias, né? O dia a dia melhora bastante. Então você pode participar a partir de agora pelo 3838-1213, pelo nosso WhatsApp, que é o 999561213. Deixe sua pergunta, sua dúvida para o Thales Henrique. Thales, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Michele. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pajuí, do programa Tarde é Sua. É um prazer novamente estar aqui falando sobre um assunto interessante e importante hoje para a população afogadense. Quem dirá assim, como a gente estamos agora na FM, pegamos mais distante agora, quem sabe agora praticamente o Brasil todo, né?
Estamos chegando
então,
longe.
Se Deus quiser, mas vamos mais. Então,
primeiro eu quero que você explique o que é Pilates, né? Porque nós estamos, geralmente as pessoas têm aquela dúvida, né? É, só o jovem pode praticar. O que é Pilates, na verdade?
Bom, Michele, Pilates, primeiro, segundo a história, o criador dele foi Joseph Pilates. Ele era um alemão que vivia na Inglaterra. Ele, para começar a vida dele, ele tinha todos os problemas que existem na face da Terra. Ele tinha asma, ele teve pneumonia, ele tinha problema de coluna, ele tinha raquitismo. Então, o que acontece?
Era aquele ser humano...
Aquele ser humano intocável.
E pra desistir, né?
Exatamente. Eu cheguei no ponto que eu cheguei e vou embora, tchau. Só chega na porta e não vou embora. Então, o criador do Pilates, ele, quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial com a Alemanha, o que foi que aconteceu? Por ele ser alemão, ele foi extraditado e foi colocado no campo de concentração. Quando aconteceu isso, muitos dos soldados que voltavam da guerra eram colocados lá. E ele procurava, de alguma forma, achar uma forma de fazer reabilitação, porque quando ele completou 15 anos, ele decidiu, não, vou mudar a minha vida, vou fazer atividade física. Ele foi lutador de boxe, foi corredor, e por incrível que pareça, com tanta doença que ele tinha, ele conseguiu. E o que aconteceu? Essa luz que aconteceu na vida dele com Pilates foi quando ele não tinha recursos, já que Segunda Guerra Mundial, falta de recursos, escassez de alimentos, escassez de produtos para recuperação e reabilitação de soldados. Então ele começou a criar o Pilates com base na maca da enfermaria, com a cadeira de rodas, num barril de cerveja, porque a gente tem quatro aparelhos que foi ele que criou, que é o Cher, o Cadillac, o Reformer e o Barrel. E o Barrel foi criado em cima de um barril de cerveja, porque, por incrível que pareça, ele era alcoólatra e fumante. Então, você diz, é uma contradição total. Mas o cara, ele inovou a forma de reabilitar. Então, ele conseguiu desenvolver um método que mistura fisioterapia, reabilitação e atividade física puxada ou não, dependendo da necessidade da pessoa. Como ele produziu para reabilitação, o início foi só reabilitação. Mas assim que a guerra acabou, que eles foram liberados, ele começou a desenvolver e produzir mais e mais e mais exercícios. E por incrível que pareça, o cara não era fisioterapeuta. O cara não era médico. Ah, e falando nisso, feliz dia dos médicos a todos os meus amigos que são médicos, né? O que acontece? O Pilates é a soma de um contexto da necessidade da população hoje. Quem tem problema de coluna, logicamente, vai para um médico. Quando você vai ao médico, ele vai indicar duas coisas, ou três, ou quatro, dependendo da situação. Primeira coisa que acontece, o médico passa remédio. Hoje, o grande mal da população é viciar em remédio. Ah, eu estou sentindo uma dor na unha, vou tomar remédio. A dor de cabeça, vou tomar remédio. Não tem nada que escape da necessidade do remédio. E o objetivo de, por exemplo, a hidroterapia, a fisioterapia, o Pilates, o CrossFit, são atividades físicas que o objetivo é dar qualidade de vida. E o Pilates se encaixa por ser uma soma de reabilitação e também ginástica. Ele produz um benefício e uma qualidade de vida a mais para quem o pratica. O Pilates, ele tem a capacidade de envolver muitas funções em um apenas exercício. Porque quem conhece ou quem já praticou Pilates, sabe do que eu estou falando. O Pilates, ele, você diz assim, eu estou com um problema na lombar. A gente vai fazer um exercício direcionado à lombar, porém, o Pilates, ele trabalha o corpo em todo, num contexto geral. Então, quando você começa a fazer, você aprende a respiração. Então, você já está trabalhando a respiração. Quando você é uma pessoa muito impaciente, você tem que se concentrar para a atividade. Então, você já começa a trabalhar a concentração, melhorar a paciência. Você começa a ganhar melhoria das condições físicas, melhorar a sua flexibilidade. Então, o Pilates, na verdade, é uma soma. Tudo que você pensar que pode existir na fisioterapia também pode existir no Pilates. Ah, mas Pilates é para idoso. Não, não é para idoso.
É isso que eu quero saber, Thales, porque quando a pessoa já está na terceira idade, geralmente ela tem mais patologias, né? Tem uma osteoporose, tem coluna, tem tantas outras coisas que impossibilitam. Realmente é uma pessoa mais frágil, né? Fisicamente é mais frágil. Como é que você trabalha o Pilates com essas pessoas?
Então, Michele, primeiramente, a gente vai buscar ao fundo o que e por que a pessoa procurou Pilates. Existem N motivos, como já outras vezes eu falei. Existem pessoas que não gostam de academia. Ah, não, eu não gosto, eu não me adapto. Tem aquelas senhoras que dizem, ah, eu sou ativo, eu gosto de academia. Ótimo, que bom. O que importa hoje, o pessoal tem que entender. Eu venho para falar sobre o Pilates, mas eu tenho que falar no contexto geral, porque a terceira idade, segundo estudos, eles colocam como a melhor idade. No nosso país, infelizmente, não é a melhor idade. Mas quando o idoso, a pessoa que chega dos 55, 60 anos, quando aquela pessoa, que é uma pessoa que se cuida, é uma pessoa mais ativa, mais apta e mais segura com relação às suas condições físicas, suas condições com relação à sua saúde, tá entendendo? E o que acontece? Para a gente trabalhar Pilates, a gente primeiro vai a fundo. Por quê? Ah, não, eu vim porque eu tô com a dor na lombar. Não, eu tenho um problema no ombro. Ah, não, eu tenho um problema no ombro e na lombar. Ah, não, eu tenho um problema no ombro, na lombar e no joelho. Então, você vai buscando o porquê. E como a gente trabalha com idoso? Primeiro, as doenças e as patologias que aparecem na terceira idade são diversas. Entre elas, que a gente mais encontra? Diabetes. A gente encontra a hipertensão, certo? A gente encontra a osteoporose, problemas cardíacos. Pessoas idosas ou até que estão começando a entrar na terceira idade e já tiveram um AVC, certo? Uhum. Acidente vascular cerebral. Temos também mal de Alzheimer. Muito. Hoje, o índice de idosos e pessoas até jovens, o índice de jovens é menor, certo? Porque o Alzheimer, normalmente, ele começa a aparecer realmente numa fase da sua vida, assim, provavelmente, entrando na terceira idade, já talvez um pouco mais para lá, que é uma coisa que afeta muito. Pessoas que não conhecem o Alzheimer, ele tem um contexto porque ele afeta, além da sua memória, funções físicas.
Coordenação motora.
Coordenação motora, flexibilidade. A pessoa também vai começando um nível de depressão, porque uma pessoa com Alzheimer, como ela esquece bastante, ela chega a um ponto que esquece até o que ela queria fazer, o que ela gostava, então causam pontos de depressão. A gente vai também encontrar problemas de circulação, artrose, alteração na postura. E o que é que acontece? Essas patologias todas, querendo ou não, elas são ligadas à coluna. Querendo ou não, elas são ligadas ao seu estilo de vida. E por isso que eu prego muito que seja da melhor idade ativa. Eu conheço aqui em Afogados pontos interessantes a gente trabalhar. A gente tem o professor Elias, que tem o grupo da melhor idade de dança. A gente tem o professor Laius, professor Eric, professor Tiago Santana, professor Henrique, que tem o grupo de idosos que trabalham. Laílson na praça e os outros professores, eu não sei bem a localização. Mas são atividades que melhoram o dia a dia.
Fazem a diferença, né?
Fazem a diferença na vida do idoso, da pessoa da melhor idade. Por quê? Essas atividades físicas fazem com que ele esteja ativo, que ele faça um convívio. O que acontece muito com o idoso que tem um problema de coluna, ele se isola. Problema de joelho. Por quê? Ah, não. Se eu ando, dói. Aí, se eu me sinto, dói. Eu prefiro ficar deitado. Aí, aquela pergunta, mas se você ficar deitado, vai passar? vai diminuir. Então aí entra o Pilates para a gente trabalhar com a terceira idade. A gente tem hoje várias hienes atividades. A que menos é, como eu posso falar, a atividade que menos prejudica hoje ao idoso é fazer uma caminhada. Como assim menos prejudica, Thales? Que eu falo assim, o idoso que não tem uma atividade física diária, ou então que não tem vínculo, não gosto desse negócio de dançar, não gosto do grupo de idosos, eu não me encaixo, faça uma caminhada, faça uma atividade simples diária, que isso vai lhe trazer N benefícios. E o Pilates, a gente tem o Pilates, a hidroterapia, a gente tem a fisioterapia, a gente tem o CrossFit, a gente tem a academia, certo? Lembrando que sempre com um instrutor, uma pessoa que seja capacitada, certo? Então, o que é que acontece? O Pilates, ele é uma atividade física fora d'água, porque a hidroterapia, a hidroginástica, eles diminuem a pressão e a força que é colocada sobre as articulações. E o Pilates faz a mesma função, porém, a gente não está dentro d'água, né?
Dentro d'água.
Então, o Pilates, ele ajuda a melhorar a flexibilidade, quando a gente vai chegando na terceira idade, tem diminuição de massa óssea, certo? Tem a diminuição de massa magra, perde o equilíbrio. Então, o Pilates a gente trabalha nesse contexto. Muitas vezes, o idoso é saudável, porém, ele é sedentário. E isso afeta muito a condição de vida dele, a qualidade de vida dele. Ah, mas Pilates é só para idoso? Não, ó, pessoal, peraí. O assunto da gente hoje é idoso. Mas o Pilates
serve
não é só, serve para todos, todas as idades. Tanto que se você visitar o perfil do meu Instagram do estúdio, você vai ver que eu tenho um aluno que é criança, tenho um adolescente, eu tenho adultos, eu tenho grávidas, certo? Tenho idoso. Então, eu tenho um público-alvo amplo, sendo que esse público, ele buscou uma qualidade de vida para ele. E o que falta para muita gente é a coragem de buscar uma qualidade de vida melhor. Muita gente acha assim que a qualidade de vida melhor é eu emagreci, certo? Mas e suas taxas estão boas? Existem magros que a taxa
altíssimas.
E existem já pessoas gordas que têm um sobrepeso, mas a taxa é ótima.
É verdade.
Então, mas o que acontece? A qualidade de vida que o idoso busca tem que ser voltado ao seu ritmo.
Thales, qual o tempo, com quanto tempo eu posso já sentir benefícios, né, praticando Pilates? Uma semana, um mês?
Olha, Michele, é uma pergunta interessante e até engraçada. Por quê? Porque muitas vezes, como tem aula experimental no meu estúdio, muitas vezes as pessoas vêm sem confiar. Uhum. Vêm naquela desconfiança. Eu vou só para ver mesmo, porque eu não acredito muito no que vai acontecer. E é engraçado porque, pronto... hoje eu comecei aula com uma senhorinha, Dona Rosilda. Todo mundo conhece ela, quem é a
Rosilda.
Dona Rosilda
é
maravilhosa.
É um exemplo.
Ela é totalmente
ela é super
ativa. Totalmente ativa. E Dona Rosilda, ela tem osteoporose. Um pouco severa, uma das pernas. E ela fez a aula todinha, oi. Eu não aguento, meu filho, isso não é vida. Eu disse, mas tenha calma. E a parte engraçada é que quando ela se levantou, meu filho, parece que a pessoa sai até mais alto daqui, né? O alívio, às vezes, é imediato, tá entendendo, Michele? Porque dependendo da patologia, o que falta muitas vezes é atividade física. Por exemplo, no caso da Ana Rosilda, ela é uma pessoa...
Até o alongamento de manhã, quando você vai sair da cama, você dá aquela alongada.
Exatamente.
Como diz o popular, aquela espreguiçada.
Aquela espreguiçada
pode
gostosa.
Pode colocar, né, os músculos
pode,
no lugar,
pode,
os
pode.
Ossinhos... E você pode ter um dia bem melhor com isso.
Com certeza. Assim, coisas que eu indico bastante para meus alunos, quando eles começam. A primeira coisa que eu ensino a eles é como se levantar da cama.
Uhum.
É a parte mais importante do dia, é o sono. O pessoal diz assim, porque é bom comer. Meu amigo, eu gosto de comer, eu gosto de dormir, eu gosto de sair. Mas quando você não está noite boa de sono, você
tudo
não
é
tem um dia bom. Não tem um
verdade.
Dia bom. Porque você acorda cansado, você dormiu cansado e acordou mais cansado ainda. Porque você não conseguiu relaxar. Então, o que acontece? Algo assim que você levanta da cama, aquela velha espreguiçada, como o pessoal fala, aquela é importante. É como se fosse praticamente um alongamento. Porém, a gente tem sempre que adaptar, né? E a forma correta sempre de se levantar, que tem aquelas pessoas que são ótimas com horário, por exemplo. Quando eu durmo demais, eu sou
maraca. Você... Faltando 10 minutos para chegar
nem
no, 10, na empresa.
É 5 minutos e você tem que se virar no 30.
Pronto,
tem
colocar
que estar pronto.
Colocar a farda, o tênis
e
as... chegar.
E, não, e quando você sabe que você vai acordar tarde, você já dorme com a roupa, se brincar. Então, o que acontece? Tem aquele pulo que a pessoa dá, do jeito que você está deitado de frente, como o pessoal diz, de papuar. Né, dona Rosina? Dona Rosina falou isso para mim. Já deitado de papuar, meu filho? Eu disse, é de papuar, dona Rosina. Então, quando você está deitado de papuar, né, como o pessoal fala, dá aquele solavanco, você joga o corpo para frente e passa a levantar, aquilo ali, você já começou estragando o seu dia. Aquilo ali, porque para dar uma torcicolo, porque o peso da cabeça humana, tem aqueles caras que são mais exagerados, né? Mas vamos falar do comum.
É, no geral, no a nossa geral... cabeça é pesada.
É pesada, né? O peso da cabeça da gente é cerca de 2,5 kg a 3. Tem aquelas pessoas que são mais exageradas, né? Mas a gente não precisa falar sobre aquelas pessoas, né? Então, quando você tem um movimento de se levantar rapidamente, jogando o corpo para frente, o seu peso da cabeça, ele multiplica vezes 2. Então, você imagina o peso da cabeça, vamos dizer, uma pessoa que tem 2,5 kg, levantando e jogando para frente o seu corpo, a sua cabeça duas vezes o peso, então ele tem 7,5 kg jogando para frente, e quem segura o peso todinho é a cervical. Primeira coisa que pode acontecer, uma torcicolo. Eita, que dor. Você acorda, balança para um lado, balançou para o outro. Quando menos espera que for olhar para baixo, tô. Eita, tô conseguindo olhar para o lado, não. Pronto, travou. Normal. Por causa da... Muitas vezes, até às vezes, por causa da forma de dormir. Ou então, mas em sua grande maioria, a forma de se levantar. E quando não vai para a cervical, ela vai para a lombar. Porque quando você faz um movimento, você força a coluna toda. Mas o que pode ser mais afetado é a cervical. Então, o primeiro passo do dia é como se levantar. Levanta, deita de lado, joga as pernas para fora da cama, se senta na cama, se levanta. Se levantou, legal, ótimo. Agora dá aquela alongada, dá aquela esticada, levanta os braços, agradece a Deus que acordou, né? Que tem aquele ditado, né? Morreu nem sabia, porque ela estava dormindo. Né? Então, mas mesmo assim, tirando a parte da brincadeira, a forma como se levanta é importantíssimo para começar o dia. E o que acontece? Qualquer atividade física é bem-vinda. Porém, quando você sabe seu limite e você está bem acompanhado por uma pessoa que sabe o que está fazendo. Eu não posso dizer para você, eu não sei se eu tenho problema de coluna. Você tem dores, está certo. Então, passa no ortopedista, passa no fisioterapeuta. Ah, eles disseram que eu não tenho nada, mas eu sinto dores. Então, você faz atividade física? Não, eu não faço atividade física. Então, o que está faltando é atividade física. Tá, então eu vou começar a correr hoje. Cara, tu não fazia nenhuma atividade física. Vai começar a correr. Faz uma caminhada de 30 minutos. Aí, o que acontece muito com meus alunos da melhor idade? Eu vou fazer caminhada, professor. Eu disse, faça a caminhada. Já fazia caminhada antes? Não. Eu disse, vai fazer quantos minutos hoje? Não, fazer uns 10, 15 minutos, ótimo. Já tem gente que é alvoroçada. Não, vou fazer uma hora, professor. Não. Tudo começa por baixo, tudo começa devagarzinho. E a melhor idade...
E você fazendo 10, 20 minutos traz muitos benefícios para a
saúde. Muitos benefícios para a saúde. Sem contar também, Michele, que além da atividade física, é importantíssimo, a gente tem um acompanhamento nutricional. Ah, não, mas eu como bem, tá? Mas o que você está comendo? Como está comendo? A quantidade que está comendo? Aí já tem gente que diz assim, que eu como pouco, mas eu como bem. Mas o que é que você está comendo desse pouco? Esse pouco está lhe favorecendo? Está lhe dando a necessidade diária de carboidratos, de nutrientes? Você não sabe. Aí, o que acontece? Sempre, faça a união de atividade física e boa alimentação. E um bom sono, logicamente. São
Isso
três
tudo
pontos
traz excelentes resultados.
Excelentes pontos principais na vida do ser humano e principais na vida do idoso. Porque, focando agora para a nossa área dos idosos, um idoso, normalmente, hoje, segundo pesquisa do IBGE, o nosso país é o sexto país mais populoso de idosos. E a nossa quantidade de idosos com problema de coluna é cerca de 60%. Às vezes, já vem, é um mal congênito, vem de família, ou é um mal que adquiriu durante a vida. E não cuidou, deixou para lá. E é uma coisa que hoje os idosos não podem deixar para lá nada, Nada, não pode deixar uma taxa diferente, não pode deixar uma dorzinha no braço, uma dor no ombro, uma dor na coluna. Tudo é importante você sempre procurar seu benefício. E a gente tem tantas e tantas opções. Pessoas que são mais ativas, como tem o caso de Laílson. Laílson, ele está fazendo crossfit com treinamento funcional também, com idosos na academia dele, a Força Total, lá na Manuel Borba. A gente tem também o professor Elton, que tem o crossfit, que ele trabalha com todos os níveis de idade. Então, quando você não se identifica com... Ah, não me identifico com academia, mas eu me identifico com funcional. Faz um funcional. Vai começando devagarzinho. Eu não me identifico com funcional. Eu gosto de fazer caminhada. Vai fazer a caminhada. Ah, não me identifico com a caminhada. Procura o Pilates. Procura a hidroterapia, a hidroginástica. O Pilates tem como função principal 10 pontos. Primeiro, redução de dores. Segundo, prevenção de lesões. Na redução de dores, por quê, Michele? Porque, normalmente, idosos, como eles perdem muito massa muscular com o passar do tempo, que é a chamada massa magra, eles tendem a ter mais, a forçar mais as suas articulações. E, às vezes, esses idosos, eles podem ter artrite ou artrose, que é o desgaste. Quando tem essa situação, o que é necessário, importantíssimo para ele? Atividade física. E essa atividade física entra no Pilates agora. Vamos só focar no Pilates agora. A redução de dor é importantíssimo na atividade, porque como o idoso, ele tende a diminuir a sua flexibilidade, a sua resistência, então quando ele começa a fazer o Pilates, ele começa a melhorar o seu condicionamento
então,
físico.
Então, no caso, Thales, não tem contraindicações, né?
Não.
Importante fazer, fazendo da forma correta, só vai trazer benefícios para a pessoa.
A ideia é essa, né, Michele? Porque, assim, como o Pilates, ele tem N funções, é importantíssimo para a atividade física e é importantíssimo para o bem-estar do idoso, ele tem que ser praticado com uma pessoa que entenda.
Uhum.
Ah, que eu vi o vídeo na internet, vou começar a fazer em casa. Pode ser que dê certo. Eu não estou dizendo que vai dar certo. Pode ser que dê certo, mas também pode ser que não. Você pode causar uma distensão muscular ou causar uma lesãozinha. O maior problema dos idosos hoje é o desequilíbrio. Quando ele vai passando a idade, ele vai perdendo o seu ponto de equilíbrio, que é o quadril. O que é que acontece? Normalmente, a maioria dos idosos eles têm fratura de bacia ou fratura de fêmur, que é o que a gente mais encontra em idosos hoje.
Uhum.
E após uma fratura nesse nível, praticamente o idoso considera-se fora de qualquer tipo de atividade física. E aí eu digo, o Pilates...
Ajuda.
Ajuda e muito.
Muito bem, Thales, eu estou com o tempo estourado, o tema é muito amplo, né? A gente tem muita coisa para falar sobre Pilates, né? Sobre os benefícios, onde fica o estúdio, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais, assistir uma aula, levar sua mãe, seu pai, sua tia para conhecer o serviço e ajudar aí a ter uma vida, uma qualidade de vida.
Michele, meu estúdio é aqui na praça, Monsenhor Freire da Rua da Câmara. Ao lado da antiga Água de Cheiro,
uhum.
Certo? E nossa primeira aula é experimental, é gratuita, pessoal. Quem quiser,
olha que legal.
Só entrar em contato. A gente tem o WhatsApp, que é o 99956-4441. A gente também tem o Instagram, que é @estudiopratiquepilates. E qualquer coisa, só aparecer lá também, que a gente combina, marca o horário. E vocês verem os valores, que são maravilhosos para o bolso de qualquer um. Certo?
Isso
é a
bom.
Parte mais importante também,
é importante.
Né? E acima de tudo, pessoal, do idoso ao jovem, à criança, lembrem que a atividade física é muito importante no contexto do dia a dia da gente. E juntem aqueles 3 passos principais que eu falei. Uma atividade física, uma alimentação balanceada e um sono adequado, que a qualidade de vida vai ser outra.
É verdade. Amigo, muito obrigado, um grande abraço e bom trabalho para você.
Michele, ouvintes da Rádio Pajeú do programa A Tarde é Sua, muito obrigado, boa tarde a todos. E será um prazer receber todos lá no meu estúdio.
2h57.
A Tarde é Sua! A Tarde é Sua! Rádio